Presidente,
você pode falar sobre a criação de bolsas, transação, sobre movimentações financeiras digitais? O senhor acha que no Senado não tem nenhum sentimento favorável?
Eu primeiro quero agradecer a todos vocês aqui, que foi um ano muito produtivo para o Parlamento, mas teve a participação de todos vocês, os veículos de comunicação que ajudaram a informar os brasileiros. Então eu estou tendo a oportunidade de conviver com vocês e quero desejar e dar um abraço a todos vocês, um ano novo de muita saúde, um bom Natal, que a gente possa se confraternizar esse ano. Em relação a essa questão, a gente já falou em outras ocasiões, tanto o Senado como a Câmara, que o Brasil não aguenta mais aumentar a carga tributária. As pessoas insistem em falar sobre isso, que é um tema que o Parlamento já decidiu que não vai fazer. Então, na Câmara dos Deputados, o sentimento do presidente Rodrigo Maia é que não passa a criação de um novo imposto, seja ele qual for, e no Senado também eu já falei sobre isso. A gente precisa entender que na reforma tributária, o eixo dela é a simplificação, a desburocratização. E isso vai fazer lá na frente, se der tudo certo, diminuir a carga tributária. Nesse primeiro momento não dá. Nem para prometer, porque a gente é contra que vai aumentar, nem para prometer que vai diminuir. Então é um sentimento do Senado e da Câmara não aumentar a carga tributária dos brasileiros. Mas eu queria fazer assim uma ponderação. Dizer que no ano que vem, primeiro fazer uma avaliação desse ano. Foi um ano muito produtivo, o Parlamento se firmou, o Congresso brasileiro, a Câmara e o Senado, todos os parlamentares, todos os líderes tiveram a oportunidade esse ano de ter, não o protagonismo, mas a dianteira da transformação do nosso país. E a gente está muito feliz de estar concluindo o ano com muitas conquistas. O que a gente espera para o ano que vem é poder concluir temas que foram debatidos esse ano. Um tema importante e que a gente terminou o ano fechando com chave de ouro, a questão da criação da comissão, para que as pessoas entendam, a criação da comissão mista Câmara e Senado é um gesto político para a sociedade. Porque o que estava acontecendo nos últimos meses? Ficava uma reforma e uma tramitação tributária na Câmara, uma reforma e uma tramitação da reforma tributária no Senado, e o governo ali sem poder participar diretamente, sendo que ninguém faz uma reforma tributária sem a participação do governo. Então, é um gesto, é o simbolismo da comissão, que o Senado já tem um parecer, que o relator Roberto Rocha, a Câmara já tem um parecer, que é o deputado Aguinaldo, e esse simbolismo dessa comissão de deputados e senadores, sejam 15, 16, em cada casa, é para conciliar o texto, é para harmonizar esses textos que já foram estudados há muitos anos e entregar no plenário uma proposta que seja palatável na Câmara e no Senado e que a gente possa ter essa matéria aprovada no ano que vem. Além de outras pautas importantes, essa, com certeza, a própria PEC paralela que a Câmara vai se debruçar no ano que vem e que eu acho que deve ser retirado todos os artigos que foram incluídos nela, que não tratam dos estados e dos municípios, e fazer esse apelo à Câmara dos Deputados, aos deputados, que possam fazer uma reforma da Previdência que possa contemplar a União, os estados e os municípios. Então, se lá na Câmara tivesse sentimento de pelo menos incluir, que é o certo, estados e municípios, eu tenho certeza que o Senado vai se sentir contemplado do ponto de vista da reforma previdenciária. Não, é fazer o que a gente propôs no começo. É fazer, quando a gente propôs a PEC paralela, era para incluir estados e municípios. E lá colocaram muita coisa. Então, se a Câmara entender que tem que retirar, mas se a Câmara entender que tem que votar os estados e municípios, vai ter o nosso apoio no Senado, porque foi o que a gente queria fazer.
Sobre a MPF de Amarelo.
Já está na comissão especial, o relator da matéria tem alguns pontos que foram levantados como inconstitucionais, talvez, e que não poderiam ser tratados ainda nessa legislatura, e ele tem um sentimento desses alguns itens, e dentre eles a taxação do desempregado, da questão do seguro-desemprego, que já há um sentimento do próprio relatório, no relatório do relator retirar esse trecho da medida provisória.
Presidente, esse caso do Flávio está repercutindo muito. O senhor vê condições desse caso ser analisado no Conselho de Ética do Senado?
Acho que não, porque isso aí já há um entendimento no Conselho de Ética do Senado que episódios que aconteceram fora do exercício do mandato já há um rito de arquivamento ou de rejeição de uma denúncia ou de uma representação que possa ser apresentado lá. Então, isso é um episódio que aconteceu fora do mandato de senador, e a discussão desse episódio fora do mandato de senador é uma discussão jurídica de advogado para no Poder Judiciário, não é no Conselho de Ética e não é no Senado Federal.
Não compromete a condição política dele de exercer o mandato?
Não, ele foi eleito senador, está lá trabalhando e tem o nosso reconhecimento.
Como é que o senhor caracteriza a atuação dele?
O Flávio é muito trabalhador, eu acompanho a atuação do Flávio na política, no parlamento. Ele busca sempre o diálogo também, então é uma pessoa que eu me identifico, porque eu busco isso todo dia, eu vejo que tem alguns ali que me ajudam nessa missão de buscar o diálogo. Ele é um bom senador.
Mas, presidente, não é um complicador para o governo do presidente Jair Bolsonaro?
Acho que não, porque ele vai cumprir o mandato dele de senador da República e vai juridicamente se defender dessas acusações, como todo brasileiro.
Isso não é uma tentativa de tentar atingir diretamente o presidente? Porque não é um senador qualquer, o filho dele?
Não, eu acho que não. Eu acho que é um episódio de uma investigação e que está... O filho do presidente foi eleito senador e ele era deputado. Então é uma investigação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, quem for deputado lá vai responder como deputado e quem for senador vai responder como senador.
Presidente, que pautas o Senado aprova no primeiro semestre?
Isso, só elencou
algumas. A nossa prioridade é a reforma tributária. Então tem muita coisa que vai tramitar, tem muito projeto de lei que vai ser votado, tem outras emendas constitucionais que estão lá do Pacto Federativo, a questão da PEC emergencial, a PEC dos fundos, é muito importante a gente votar e entregar para a Câmara, que é a possibilidade de retirar parte desses recursos dos fundos para infraestrutura no Brasil, para investimento. Mas a prioridade do Senado vai ser a questão da reforma tributária.
Os pontos colocados pelo presidente Maia, vocês estão trabalhando junto?
São 8 ou 10 pontos, alguns já votamos, outros a Câmara já votou e está no Senado como a lei de licitação, e outros o Senado já votou e está na Câmara como a securitização e a questão dos precatórios. Então, é fazer essa conciliação desses 8 ou 10 assuntos importantes que dizem respeito à questão da legislação do licenciamento ambiental também é muito importante, porque a gente precisa modernizar a questão do licenciamento para destravar o Brasil. Então, esse é outro tema que está nesses itens que a gente falou. A gente falou de muita coisa aqui, mas há essa conciliação em textos que possam ser aprovados nas duas casas no ano 2020.
MP Verde Amarelo, quais são os pontos que devem...
O senhor está entre esses também. Só tem um problema do saneamento, que eu estou vendo se o mesmo relator da medida provisória pode ser do projeto.
Agora, presidente, o texto da Câmara é considerado mais privatista que o texto que saiu do Senado. O governo não estava não avaliando bem o texto que tinha saído do Senado. Tem muita chance de ser alterado?
Tem. O senador Tasso está conversando. Se for ele o relator, a gente vai fazer com o relator, o deputado Geninho, para fazer uma conciliação. Porque o texto do Senado... e dá autorização para os prefeitos, no contrato de programa, fazer a sua privatização ou concessão, já diferente da Câmara dos Deputados. Então, há alguns parlamentares no Senado que querem resgatar o texto do outro apresentado pelo Tasso, da MP.
O que mais encontra dificuldade nesse texto atual, apesar de um acordo que o Geninho fez com os governadores, é a questão das companhias estaduais saírem um pouco menos favorecidas do que o texto que saiu do Senado. É isso aí,
porque fica não só as companhias estaduais, fica os municípios também, meio que vinculados às companhias estaduais. Mas se nós vivemos numa federação, o prefeito tem que ter autoridade de cuidar, já que é obrigação dele cuidar do saneamento, ele tem que ter autoridade também de fazer a concessão.
Presidente, os senhores estão trabalhando com a possibilidade de fazer uma comissão mixta sobre o saneamento?
Não.
Já que a palavra final...
Vai ser do Senado, porque voltou para o Senado.
Mas se tiver alteração...
Se tiver alteração só de supressão, não. É o que a gente quer fazer.
Então, os senhores vão buscar a mudança?
Sim.
Presidente, sobre reforma tributária, deixa o senhor advogado do diabo aqui, quando a gente conversa com o Paulo Guedes, ele sempre fala, mas a gente não está criando um novo imposto, porque a intenção deles é, teoricamente, mexer na contribuição sindical, né, da contribuição patronal da folha de pagamento. Então, o que haveria era uma compensação. Nem assim, porque, né, essa questão da contribuição é muito polêmica. A folha de pagamento, ele fala que é uma coisa maldita, porque taxa de emprego, enfim. Nem assim haveria um meio
termo. Não vai aumentar, não tem clima para isso.
De jeito nenhum.
Então tem que arrumar outros votos lá que não sejam os que foram eleitos no ano passado.
E essa comissão começa a trabalhar mesmo em janeiro, presidente?
Qual delas?
Da reforma tributária.
Já estão, Roberto Rocha e o Aguinaldo me falaram que dia 7 de janeiro eles vão ter uma reunião.
Mas a
formalidade do ato é um ato do presidente. Estou esperando a indicação da Câmara, do Senado eu já tenho. Mas, de fato, em janeiro, vai trabalhar o presidente e o relator, que são os dois relatores da matéria na Câmara e no Senado. Então, eles têm o sentimento das duas comissões. Então, é isso. O janeiro é arredondar o texto, que vai ser entregue em fevereiro e março.
Presidente, o senhor pretende, qual postura o senhor pretende adotar no ano que vem em relação aos pedidos de impeachment de presidente de ministro do Supremo Tribunal?
A mesma postura adotada em 2019. Vamos trabalhar pelo Brasil. Isso aí não vai ajudar o Brasil.
Presidente, voltando a essa questão, o governo diz que se não tiver um novo imposto, seja qual for da movimentação financeira, não tem como baixar a folha de pagamento. Então, não vai ter um novo imposto e não vai ter redução da folha de pagamento.
Vamos trabalhar na comissão para avaliar isso, para ver se está certa essa informação do governo?
Dá para chegar e tirar de um lugar?
Acho que dá. Tem muitas receitas extraordinárias que o Brasil vai ter, que pode se criar um fundo de compensação dentro da reforma tributária.
Presidente, o governo fala em fazer uma reforma tributária em quatro etapas, né?
Foi isso.
Em que momento que essas propostas vão ser incorporadas no texto que está sendo discutido entre Câmara e Senado?
Eles ficaram de caminhar agora e fizeram o ministro Paulo Guedes fez uma apresentação para os líderes naquela reunião que saiu a decisão da comissão, e eles ficaram de encaminhar essas sugestões em forma de propostas para a comissão incorporar no texto da Câmara e do Senado. Então, não teremos uma fase, digamos assim, teremos a incorporação das sugestões feitas pelo governo através do ministro Paulo Guedes para essa comissão.
Se a Câmara cumprir os prazos para a PEC da segunda instância, o senhor acredita que é possível aprovar?
Se cumprir, vai votar. Vai votar porque dá para quebrar todos os prazos regimentais no Senado. É mais fácil que na Câmara.
E você acha viável aprovar como está hoje a PEC?
Não, o texto da Câmara? Isso. Não, vai ser discutido, vai ter aperfeiçoamento lá. A gente vai esperar.
Qual é o prazo do senhor para a Petrobras?
Petrobras?
Eletrobras, perdão.
Vou até bater aqui na Petrobras.
Não faço nem o que está falando na gravação.
A Eletrobras, se mudarem a modelagem, pode ser que tenha apoio no Senado. Do jeito que está, não tem um apoio.
Por quê? Por quê, presidente? Por quê?
Porque é uma empresa que, pela contabilidade dos especialistas, vale mais de 100 bilhões. Então não dá para fazer a capitalização de uma empresa, te perder o poder acionário de majoritário de uma empresa importante. É um setor estratégico para o Brasil. O setor elétrico, a Eletrobras é o setor elétrico do Brasil. Não dá para perder 5 vezes o valor do que ela vale. Então, se mudar a modelagem e conseguir, dentro do convencimento, porque a gente sabe também que é importante fazer isso pela condição que vive a empresa hoje, talvez tenha o apoio dos senadores do Norte e do Nordeste.
Tem como esticar um pouquinho a corda para menos de 120? Porque tem muita gente que diz que os senhores, quem alega que vale 120, é que vai resistir sempre à privatização da empresa.
Não, é porque, olha, só um exemplo, Tucuruí, a concessão de Tucuruí que vence em 2022, só uma hidrelétrica vale 30 bilhões. Como que a Eletrobras vale 15? Então tem que fazer um modelo que seja incluído tudo isso.
Golden Share também tem que manter.
Também. Olha, os vetos que o presidente fez da LDO do orçamento tiram a impositividade do orçamento. Ou seja, todo mundo trabalhou o ano todo, com apoio do governo, inclusive, para que o orçamento, para que o parlamento pudesse ser o dono do orçamento, como é em outras democracias fortes do mundo. Então, imagina só, você vai chegar lá e o Congresso vai votar contra ele. Com certeza vai derrubar o veto.
E aquele veto que o senhor pautou de 2009 era uma resposta?
Não, era um pedido do senador Marcos, de uma questão dos fiscais da época da Previdência, nem é todo dispositivo, são 20 dispositivos lá naquele evento. O que é que aconteceu também? É importante falar sobre isso. Ficou o que foi dito na imprensa e o que ficou levantado naquele dia era que tinha pautado um veto de que ia dar um rumo de 10 bilhões. Não era o veto, era o pleito de um dispositivo que todos os líderes sabiam, que era uma correção de uma injustiça lá atrás, quando fez a fusão dos fiscais da Previdência com o da Receita. Eles ficaram no limbo jurídico, administrativo, de carreira. Então, era um dispositivo que tem o apoio de todo mundo, porque tanto é que eu botei na pauta, porque vários senadores e vários deputados pediram. Quando deu o conflito e a gente priorizou o orçamento e os PLNs, acabou o próprio Marco Rogério pedindo para tirar, para conversar mais, para quando voltar lá na frente ter acordo até com o governo para votar, para derrubar só um dispositivo que não tem um impacto.
Então não era uma pauta bomba?
Não, era um dispositivo de um veto.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado.